Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa audição com a Associação Nacional de Freguesias sobre a proposta de lei número 117, que altera a lei da paridade nos órgãos do poder político. Eu quero começar por agradecer ao presidente da ANAF, Pedro Cegonho, e aos seus vice-presidentes, Armando Vieira e Jorge Amador, a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui. Já nos enviaram um parecer, mas ainda assim, o grupo parlamentar do PSD propôs a audição presencial, porque há questões que se podem aprofundar além do parecer que já nos fizeram chegar, e para nós é muito importante ouvir-vos para que esta lei se possa melhorar e aprofundar neste processo legislativo agora na Assembleia da República. Temos aqui três grupos parlamentares, do PSD, do PS e do PCP. O Bloco de Esquerda e o CDS apresentam as desculpas, mas não podem estar por motivos de agenda política, que as nossas agendas são sempre muito difíceis e às vezes sobrepostas. De todo modo, esta nossa audição ficará gravada e depois os grupos parlamentares terão a oportunidade de ter acesso à gravação para fazer o seu trabalho político relativamente a estas matérias. A nossa metodologia é dar-vos um momento de 10 minutos, o que entenderem, embora os nossos tempos no âmbito da primeira comissão não são muito rígidos, mas temos para esta audição hora e meia, portanto o limite é do tempo global e não do tempo de cada intervenção. Dar-vos-íamos um tempo para uma primeira intervenção, os grupos parlamentares farão as suas questões e depois uma intervenção final, à qual poderá responder o Sr. Presidente ou algum dos vice-presidentes, se assim o entender. Assim sendo, Dr. Pedro Cegonho, dava-lhe a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras deputadas aqui presentes, todos os grupos parlamentares, saudar também os meus colegas. Agradecer o convite da primeira comissão, através desta subcomissão, para a audição da ANAF no âmbito desta proposta de lei. E não querendo, e se calhar estimulando o diálogo a seguir, que é mais profícuo do que uma repetição daquilo que foi o parecer que a ANAF já remeteu à comissão. E sobre esse parecer também dizer de nota prévia, o parecer é um parecer institucional da instituição, portanto não reflete obviamente as posições pessoais, mas sim o entendimento coletivo daquilo que foi apreciado no órgão Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias. E sobretudo as notas que queriam deixar eram as seguintes. Em primeiro lugar, a ANAF não é contra a paridade e portanto entende que a paridade, no ponto de vista da participação de todos nos órgãos do Estado, deve ser estimulado e, portanto, é com certeza um objetivo que se enquadra no princípio constitucional da igualdade e, portanto, não há nenhuma reserva, antes pelo contrário, sobre a dinâmica e a dinamização de processos que garantam a existência de igualdade de oportunidades e de igualdade de oportunidades no acesso, sobretudo, aos cargos e ao exercício dos cargos políticos. Sobre esta proposta em concreto, por um lado, nós entendemos que falta alguma avaliação e alguma ponderação do estado de arte da aplicação da atual lei relativamente às autarquias locais. E aqui permitam-me eu focar a minha intervenção no que diz respeito às listas para as autarquias locais, porque é obviamente essa o nosso foco de análise, não as listas para os órgãos políticos numa perspectiva mais genérica. Isto por dois motivos. Temos atualmente em vigor uma lei que teve uma alteração relativamente recente e sobre a qual existe uma alteração que apenas se aplicará a partir da próxima eleição autárquica de 2021 e, portanto, não conhecemos, pelo menos nós, a Associação Nacional de Freguesias, não conhecemos dados estatísticos sobre a aplicação da anterior lei da paridade nos momentos eleitorais que já foram realizados e não conhecemos qual o estudo prospectivo da aplicação da alteração que foi aprovada há cerca de um ano e meio, em que estendeu a norma de paridade de 30% às freguesias, salvo erro, com menos de 1.500 eleitores. Agora o número...
750.
Então é isso, exatamente. E, portanto, falta-nos, por um lado, perceber qual seria a perspectiva de aplicação dessa norma que entra em vigor nas próximas eleições autárquicas. Falta-nos também, pelo menos nós não temos dados, nem conhecemos nenhum órgão da Administração Central que tenha feito esse trabalho, de forma a podermos conhecer qual a distribuição de género atualmente resultante das últimas eleições autárquicas e até em comparação com eleições anteriores, onde normas de paridade já estavam, obviamente, em vigor e a ser aplicadas. Também não temos dados de quantas listas sujeitas a sufrágio ou aceites pelos tribunais judiciais não tivessem cumprido as normas de paridade e levassem à sanção da diminuição do subsídio público aos partidos políticos respectivos ou movimentos de cidadãos. E, portanto, faltam-nos da nossa parte e daquilo que entendemos que deveria ser um ponto de partida de análise até para poder estudar o impacto futuro destas alterações, falta realmente um estudo sobre qual o resultado da aplicação da atual lei e, de facto, se há ou não necessidade. Empiricamente todos podemos estar de acordo que há, mas de facto não há números que sustenham essa necessidade de intervenção. E, portanto, estamos, do ponto de vista do que diz respeito das freguesias, a promover uma alteração quando está uma, digamos assim, ainda em suspense para a aplicação nas próximas autárquicas e, sobretudo, temos algo inovatório que é a da aplicação de normas de paridade aos executivos que são eleitos não diretamente por sufrágio direto, mas através de colégio eleitoral, que são as assembleias de freguesia. Ora, relativamente à primeira proposta, que é de estender as normas de paridade a todas as listas concorrentes às assembleias de freguesia, se podemos até não discutir a questão da percentagem que é proposta na lei ou da percentagem que atualmente está em vigor, ou até há quem pergunte e porquê 40 quando poderia ser já 50, há quem pessoalmente coloque essa questão, mas há aqui uma outra situação, que é de que temos alguns dados que nos garantam que não vamos ter um exagero de contenção no número de listas a serem apresentadas, sobretudo em pequenas freguesias, em função da existência de normas mais gravosas, nomeadamente quando a sanção é da rejeição da lista? É esta a pergunta que eu deixo no ar, também não tenho resposta para ela. Não sei até que ponto é que, por a norma sancionatória deixar de ser a suspensão ou a retirada de financiamento público a determinadas listas que não cumpram estas normas e passarem a ser uma sanção de rejeição das listas, não sei até que ponto é que, como consequência, poderemos estar a restringir demasiado o número de listas concorrentes às assembleias de freguesia, sobretudo àquelas que têm menos de 5 mil eleitores, e que possamos estar perante uma redução do espectro da escolha democrática que os cidadãos devem ter em relação às listas que se confrontam e, portanto, haver uma promoção também de uma concorrência democrática em relação àquilo que está à disposição da escolha do eleitor. E, portanto, para este problema, No nosso entendimento, a questão não está de haver paridade ou não, não é esse o foco, e daí que o nosso parecer até inicia por um conjunto de considerações genéricas no sentido de sublinhar o sermos favoráveis à promoção da paridade, mas sim, se não existe uma desproporção na sanção legalmente prevista ou legalmente proposta neste projeto, sobretudo no que diz respeito às freguesias com menos de 5 mil eleitores, que são as freguesias, grande parte do interior do país, dos territórios de baixa densidade, onde a participação política é mais difícil. Ainda assim, trazer-vos alguns números para ajudar esta reflexão. Nós, a 31 de dezembro de 2017, temos 2.704 freguesias com 5 mil ou menos eleitores, 293 freguesias com mais de 5 mil eleitores e menos de 20 mil eleitores e 94 freguesias com mais de 20 mil eleitores. Em 2011, e num estudo apresentado numa publicação da ANAFRE, que tivemos a ocasião de lançar aqui na sala do Senado da Assembleia da República, a professora Dalila Araújo contava que freguesias com menos de 5 mil eleitores eram 2.659, freguesias com mais de 5 mil e menos de 20 mil eram 319, e freguesias com mais de 20 mil, 113 freguesias. Significa que em 6 anos, desde os censos até ao último mapa de eleitores recenseados publicado em Diário da República, temos um decréscimo acentuado das freguesias com mais de 5 mil e menos e mais de 20 mil eleitores. Os dados aqui estão agregados às atuais 3.091 freguesias. Em 2011 eram mais de 4 mil freguesias, mas, portanto, os dados aqui estão agregados por forma a serem comparados, o que significa que cresce o número de freguesias com mais de 5 mil eleitores por via daquilo que é a expressão do paradigma demográfico do país, em que, além do envelhecimento, temos um saldo natural que, obviamente, implica a diminuição da população e também a diminuição dos eleitores. 2017.
Eu depois iria pedir para nos deixar informação sobre os dados que acabou de nos apresentar.
E, portanto, mas a conclusão que queremos aqui retirar é que as freguesias com mais de 5 mil eleitores, obviamente, estão em maioria das 3.091, são aquelas que têm dois vogais para além do Presidente no seu órgão executivo e para as quais nós entendemos que a aplicação de uma sanção de rejeição da lista é desproporcional e pode restringir e diminuir o número de listas a concorrer às eleições para a Assembleia de Freguesia, de forma a pôr em causa a liberdade democrática de opção dos cidadãos perante aquilo que lhes é apresentado. E, portanto, o nosso problema não está nas normas de paridade, não está na percentagem, essa eu julgo que, se calhar, cada cabeça a sua sentença, não é? Eu pessoalmente tenho, do ponto de vista estritamente pessoal, tenho dúvidas se uma norma que fale em 40%, porque é que não fala em 50%, não vejo na aplicação prática. Os problemas são idênticos, mas este problema iria se manter, ou seja, em freguesias onde já hoje é difícil haver a constituição de listas. Todos os partidos conhecem as dificuldades que existem. Freguesias onde, para a constituição de executivos, por vezes existem problemas não só de relacionamento pessoais devido à proximidade entre todos, mas também da disponibilidade das pessoas em assumirem funções que, vamos lá ver, nestas 2.700 freguesias, o regime não é de meio tempo nem é de tempo inteiro, é um regime de compensação para encargos, sem tempo de trabalho voluntário dos eleitos locais. E, portanto, em todo este conjunto de dificuldades, estarmos a acrescer uma norma que permite a rejeição de listas não cumprindo a paridade, quando o que deveríamos estar era, do ponto de vista da sensibilização e da pedagogia, fazer com que essa paridade brotasse naturalmente da constituição das listas, parece-nos mais seguro do que correr o risco de restringirmos as opções democráticas que estão perante os cidadãos eleitores. Ainda nestas freguesias, sobre o que diz respeito à eleição do órgão executivo, que, como vos disse, é composto por dois vogais, para além de quem preside, sendo que a pessoa que preside por lei, a primeira pessoa da lista mais votada e, portanto, não é sujeita a esse colégio eleitoral que sai da Assembleia de Freguesia. E esses dois vogais, na aplicação das normas de paridade dos 40%, poderia-se questionar se depois a constituição do órgão cumpre ou não a norma de paridade, tendo obviamente duas pessoas do mesmo género, porque são só três, não é? E portanto haverá sempre um género que fica subrepresentado a menos do que 40%, mas ainda assim, se pudéssemos apenas olhar para os dois vogais que são eleitos e portanto considerar que o arredondamento dos 40% aí terá que ser os 50-50. Ainda assim, é incongruente com as normas de eleição deste órgão, que permitem que ele seja eleito de forma assíncrona, não em lista, mas em votação uninominal, como é que se aplica uma norma de paridade neste caso, que soluções certamente haverão, não estão especificadas nesta proposta de lei. Mas, sobretudo, aquilo que gostaríamos de salientar é que a ANAFRE não é, obviamente, contra a igualdade de oportunidades no acesso a cargos políticos e a igualdade de género, obviamente, é uma da expressão dessa questão do princípio da igualdade, mas parece-nos que a sanção, não haver exceção da sanção da norma de rejeição de listas para o caso das freguesias com 5 mil ou mais eleitores, sobretudo quando a extensão da paridade ainda nem se aplicou às freguesias que têm menos de 750 eleitores, que na altura nós vimos o número, se calhar serão as tais 1.500 e eu estava a fazer confusão entre eleitores e número de freguesias. Parece-nos que manda a prudência que, para tornar uma lei da paridade execuível, que exista uma exceção a esta sanção às freguesias que têm menos de 5 mil ou menos eleitores. E depois haverão com certeza considerações de âmbito geral sobre esta lei, que cada um de nós terá as suas. Na reflexão que foi feita no seio da ANAFRE, aquilo que eu vos posso trazer e que é útil para este debate é que, de facto, não há, como é que eu ia dizer, não existe, de facto, uma concertação ideológica dos partidos atrás de cada uma das ideias, é a visão de cada um que normalmente também informa aquilo que são o nosso pensamento sobre estas matérias. E, portanto, não sendo, ou melhor, havendo temas que são, por natureza, do foro da visão pessoal e não da visão política, acho que a Assembleia deve consolidar aquilo que seja o mais consensual possível e, se calhar, deixar maturar aquilo que não é, ou que se percebe que gera posições pessoais muito dispares, mesmo dentro dos grupos políticos. E vou dar o exemplo da norma de substituição da lista dentro do mesmo género. É algo que, do diálogo que tivemos, não encontramos grandes defensores ou grandes defensoras, mas encontramos muitas dúvidas e dúvidas diferentes. E, portanto, só para vos dar nota que em relação a essa norma em concreto existe bastante falta de consenso que eu entendo que estas matérias devem ter para poderem ser mexidas. Portanto, a falar de lei eleitoral e, portanto, é algo que é muito sagrado e nobre na questão das eleições. E, portanto, sobretudo, sugestões práticas para esta comissão é esta. Havendo necessidade de se mexer na lei da paridade que se aplica à lei eleitoral das autarquias locais, se não nos preocupam as freguesias com mais de 5 mil eleitores, muito menos as com mais de 20 mil, onde já hoje, lá está, mais uma vez não temos esses números, porque ninguém tem esses números para poder justificar as nossas percepções, mas onde já hoje existem, inclusivamente, paridades de 50%, de uma forma muito transversal a todos os partidos, nestas 94 freguesias com mais de 20 mil eleitores, nas freguesias com mais de 5 mil, que são 293 e que têm 4 vogais para além da pessoa a que preside. Também entendo que não haverá grande dificuldade de formação de listas cumprindo alguma norma de paridade. Agora, de facto, nas 2.704 freguesias com menos de 5 mil eleitores, deve-se fazer a pedagogia da paridade. Não é o não se aplicar, é deve-se fazer a pedagogia da paridade, não se deve criar sanções desproporcionais que levem a que exista uma redução do número de listas concorrentes, porque se já hoje encontramos freguesias neste grupo em que só concorre uma lista, e nós temos conhecimento de casos desses, não do ponto de vista estatístico, mas são muitos, em que acabam por ser as listas afetas ao Presidente da Câmara que está em recandidatura, ou vários processos, e, portanto, em que nessas pequenas freguesias a concorrência é, de facto, muito limitada. Se vamos acrescentar esta dificuldade, até podemos correr o risco de ter freguesias onde, pela primeira vez, não existam listas que sejam aceites a sufrágio, que eu acho que não é bom para a democracia. Portanto, manda o bom senso, que se faça a pedagogia da paridade, se promova a paridade, até que se questione porque 40% e não 50%, mas no que toca às freguesias com menos de 5 mil eleitores, não existe a sanção da rejeição das listas. E, portanto, era esta a mensagem que gostava de deixar e agradecer uma vez mais o convite.
Sr. Presidente Anafre, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos contributos e pelo pormenor da reflexão que aqui nos deixou relativamente a esta proposta de lei. Passaria a palavra aos partidos. Sra. Deputada Ângela Guerra, da PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia às colegas. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de cumprimentar a Associação Nacional de Freguesias. É um gosto tê-los aqui entre nós, em concreto o Sr. Presidente, Pedro Segonha, e também os seus dois vice-presidentes, Armando Vieira e Jorge Amadores. O Grupo Parlamentar do PSD decidiu requerer que a ANAFRE fosse ouvida, tal qual como outras entidades que já ontem ouvimos, por exemplo a CNE, e que entendemos de toda a utilidade, e o exemplo de ontem serviu-nos exatamente para termos isto em consideração. Uma coisa é lermos os parceiros que nos enviam, outra coisa é ter a possibilidade de ter aqui Vossas Excelências para poder questionar outros temas, outras abordagens que possamos fazer, em concreto até quanto às questões que já foram levantadas e muito bem levantadas pela ANAFRE no parceiro que nos foi enviado. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer muito, portanto, o parecer que nos enviaram e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD se revê em quase tudo o que aqui é dito. Isso mesmo já dissemos ontem à CNE, que também aqui esteve, e, em concreto, o que mais nos preocupa é precisamente esta última referência que o Sr. Presidente fez quanto à questão da sanção prevista na proposta de lei. Como Vossas Excelências sabem, eu sou Presidente de uma Assembleia Municipal de uma terra pequenina, onde tenho exatamente este panorama nas freguesias do meu concelho, mas também de todos os concelhos ali ao lado do meu, no Distrito da Guarda, em concreto. E, portanto, esta é óbvia uma nossa preocupação, obviamente que é. Entendemos, efetivamente, tal qual nos foi dito por um dos senhores ontem da CNE, que aqui esteve connosco, que há efetivamente esta possibilidade de estarmos a criar um problema acrescido designadamente na suspensão de direitos políticos, porque temos a certeza absoluta que irá ser muito difícil para os pequenos partidos apresentarem listas, até para os grandes é exatamente o que acontece, é aquilo que o Sr. Presidente aqui descreveu, é quem seja o partido que esteja a governar os destinos daquele concelho é quem consegue apresentar listas em alguns sítios e os outros não conseguem. Para além disso, entendemos que na sequência das agregações de freguesias, que também esta questão se veio a agravar, até porque o problema não é serem incluídas mulheres nas listas. Todas as pessoas que constituem listas para estes órgãos têm a clara noção, tal qual tem o meu grupo parlamentar, de que o equilíbrio de género tem que existir. A questão é encontrar pessoas que queiram participar para garantir este equilíbrio de género e, em algumas localidades, como vossas excelências bem sabem e já o referiram, é absolutamente impossível de concretizar. E, portanto, a sanção de rejeição para nós é absolutamente desproporcional e isso mesmo também se verificará depois na sequência da aplicabilidade da matemática aos arredondamentos que têm que ser feitos a quando da eleição, e muito bem referiu o Sr. Presidente também que nas assembleias de freguesia e em função daquilo que é a nossa lei portuguesa, que é um bocadinho sui generis quanto a esta eleição e aos colégios eleitorais que posteriormente têm que existir, porque para eleger o Presidente junto à questão é fácil, depois no seguimento da eleição para a Assembleia de Freguesia e nos vogais da Junta é que a questão da votação uninominal pode causar algumas dificuldades e, portanto, quando temos três elementos, temos 1,2 se dividirmos a coisa e, portanto, não há garantia de que efetivamente se possa aplicar matematicamente esta questão. Nós temos também, aceitamos obviamente a questão da substituição de algumas expressões que estão em contrário ou que estão manifestamente contrárias àquilo que hoje em dia já as nossas normas jurídicas que se aplicam aos órgãos das autarquias locais têm, portanto entendemos que efetivamente esta unidade normativa tem que existir e portanto teremos que substituir estas expressões que estão aqui indicadas nesta proposta de lei, é o nosso entendimento, e também confesso que o regime das substituições é uma coisa que nos causa alguma dificuldade e entendemos que devemos, se calhar, fazer, o grupo parlamentar do PSD irá fazer alguma proposta neste sentido. Porque uma coisa é a nossa vontade de garantir a paridade e a questão do equilíbrio de género, outra questão é depois o que pode acontecer em termos de violações de leis eleitorais, designadamente, e até alguma inconstitucionalidade que possa ser aqui levantada. E, portanto, todas as questões que nós queríamos que Vossas Excelências se referissem a elas já o fizeram e entendemos que, efetivamente, a questão da rejeição poder ser substituída por outra qualquer forma de invalidade ou de anulabilidade, dando aqui também na sequência dos estudos que nós todos gostávamos de que existissem, na sequência das últimas eleições para os órgãos locais, temos a clara noção de que nas freguesias que foram referidas pelo Sr. Presidente, com menos de 5 mil eleitores, terá que haver aqui alguma destrinça feita na norma, com alguma norma transitória, tal qual como foi feito para as freguesias com menos de 750 eleitores e para os municípios também com um número mínimo, porque eu tenho conhecimento prático da situação, Vossas Excelências também têm, até para os municípios, para a organização das listas para vereadores, é praticamente impossível se dar cumprimento a alguns deles, ainda hoje não cumprem, quanto mais para estas freguesias que com a agregação às vezes nem 50 pessoas lá vivem. Uma das questões que nos foi levantada ontem pela CNE e que eu gostava de que Vossas Excelências pudessem pronunciar sobre ela é a questão de os eleitores que não são residentes poderem ou não fazer parte das listas para se dar cumprimento a esta norma, mas depois há aquela outra questão de que para se assegurar a presença destes membros de eleitos, que não há o pagamento de senhas de presença previstas para que eles lá vão participar nas reuniões. E, portanto, se nós conseguimos construir às vezes listas usando as pessoas que não estão lá a tempo inteiro, mas que são da terra e que têm o coração na terra e, portanto, gostam de participar, depois há o contraponto de que se vivem em Lisboa e no Porto não têm o pagamento das senhas de presença, deslocação para irem até às terras e algumas delas são bem longe. Ontem uma das senhoras, membro da CNE, que nos falou, a doutora Carla Luís, fez referência há algumas matérias, aliás ela foi uma das pessoas que apresentou uma declaração de voto no parecer da CNE, precisamente à grande disparidade que o nosso país tem e à diferença que existe entre as freguesias do litoral e as freguesias e os municípios do interior e, portanto, temos de facto um país com cores muito diferentes e o Grupo Parlamentar do PSD entende que esta diferença tem que ser salvaguardada também no caminho que necessariamente estamos a fazer para o equilíbrio higiénico, com o qual nós concordamos. Eu pessoalmente também sou daquelas que acho que a questão dos 50% já podia ficar na norma, sem qualquer problema. Depois, tudo o resto que está aqui em causa é que nós entendemos que tem que ser salvaguardado. Outra das questões que nós levantamos, que não se prende exatamente com a preocupação da ANAFRE, é para órgãos, por exemplo, a mesa da Assembleia da República, onde há indigitação nominal que é feita por cada um dos partidos para preencher os lugares das mesas. E, portanto, aqui também há uma dificuldade perentória que a norma não salvaguarda e disso mesmo daremos nota. E muito obrigada uma vez mais pelo vosso parecer e por todas as informações que nos trouxeram.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada também pela presença sempre disponível e competente e pronta da ANAFRE. Aliás, já fazem quase parte da casa, ou estão na primeira comissão, ou na Comissão de Poder Local, ou noutras comissões. Portanto, sinal, obviamente, da dinâmica que tem e também do reconhecimento e prestígio que a ANAFRE tem e que merece, seguramente, esta presença quase constante na Casa da Democracia. Queria, antes de mais, começar por dizer que esta proposta de Lei 117 é, para o Partido Socialista, uma proposta que faz parte de um claro compromisso programático, é para nós um imperativo político conseguir concretizar a mesma e, além disso, é uma proposta que tem um mandato constitucional. Portanto, de acordo com o artigo 109 da Constituição, que passaria a ler, que é sempre bom relê-lo, a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício de direitos civis e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. Ou seja, partimos para esta proposta de lei com este claro e inequívoco mandato constitucional. E tal como bem reconhece a ANAFRE no seu parecer, que aliás saudamos pela sua qualidade, que já é seu apanágio, temos claramente um déficit persistente e estrutural de participação política das mulheres após 40 anos de democracia e de poder local democrático. E se esta revisão da Lei da Paridade se impunha por imperativo constitucional e também por imperativo político e programático, também a própria Lei da Paridade previa uma norma para que se pudesse rever prontamente a Lei 3/2006 e já estamos atrasados, porque esse mecanismo de revisão já há algum tempo que está ultrapassado e, por isso, o tempo nunca espera por nós e o tempo de cumprir a Constituição e de cumprir aquilo que são desígnios programáticos e, sobretudo, o robustecimento da democracia, porque ela só será plena se não será uma sombra de si própria, enquanto homens e mulheres não participarem em igualdade em todos os campos e o campo político é também um campo determinante. Posto esta nota prévia e o reconhecimento deste déficit, que, aliás, como digo, está bem espelhado no vosso parecer, a verdade é que nós tivemos eleições há pouquíssimo tempo e continuamos com 10% de mulheres nos cargos políticos executivos, neste caso das câmaras municipais, e 11% no que diz respeito às juntas de freguesia, 379 presidentes de junta. E, portanto, ainda percorremos um caminho, a nosso ver, muito ténue nesta participação. E, por isso, esta proposta de lei é construída por três mecanismos que são, no fundo, o seu núcleo duro. E esses três mecanismos, que merecem também da vossa parte algumas objeções, são, a nosso ver, em primeiro lugar, o artigo 2º, número 2, quando nos diz que nos dois primeiros lugares das listas tem que haver candidatos de sexo diferente, e portanto um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, e, portanto é fundamental essa alternância, e depois uma regra de substituição para candidatos que sejam do mesmo sexo, o aditamento do 4A, e o efeito de incumprimento de rejeição de toda a lista, porque o histórico que temos tem razão, não temos um estudo e um diagnóstico apurado, mas o diagnóstico que vamos tendo é que em muitas situações é preferível pagar a sanção financeira pelo facto de haver um incumprimento da própria lei e daquilo que está em vigor. E se nós não tivermos estes três mecanismos na lei, a questão que se coloca de fundo é se ela será eficaz. e se aquilo que é o objetivo principal da lei e aquilo que é a rácio da lei, que é chegarmos de facto aos 40% de cada sexo nos órgãos executivos e também nos órgãos deliberativos e de mesa, se não vamos ficar na mesma e não conseguimos ser eficazes e ser consequentes. E por isso ontem na audição da CNE, a doutora Carla Luís diz mesmo que no que diz respeito à regra da substituição, ao artigo 4A, isso é a opinião pessoal dela, porque verificámos que na própria CNE existe pluralidade e também de opiniões, ela considera que esta é a norma chave e que é a norma que blinda todo o processo e que se ela não acontecer iremos continuar a assistir a sucessivas fraudes à lei, digamos assim, porque sabemos que muitas mulheres até estão na lista e que depois são afastadas porque há qualquer pacto para a sua saída. E, portanto, dizer que nos revemos nesta visão desta necessidade de blindar a própria lei para a sua própria eficácia. Agora, o Partido Socialista não está, como nunca esteve, fechado sobre si próprio, e por isso é que existe um processo de especialidade, e por isso é que estamos aqui para aperfeiçoar todos os mecanismos e tudo aquilo que possa obstaculizar aquilo que é toda a parte mecânica e operacional da lei, e algumas situações que possam, no fundo, até ser perversas ou não cumprir aquilo que é o objetivo da própria lei, para o qual também nos estão e bem a alertar. E por isso, da nossa parte, estaremos disponíveis, e já o dissemos ontem, para proceder antes de mais, obviamente, a todas as correções de natureza terminológica, que estão desfasadas com as leis referências, quer com a 75/2013, quer com as da área eleitoral, e portanto essas adaptações e melhorias terminológicas serão efetuadas. Também estamos disponíveis para incluir uma norma que preveja de forma autónoma a questão do arredondamento, que o próprio CNE nos refere no seu parecer, para simplificar o artigo 4º, número 2, porque tal como está formulado, parece que há uma imposição que pode restringir a própria liberdade de voto das Assembleias de Freguesia, portanto encontrar uma fórmula mais simplificada e que não resulte nessa imposição, definir um prazo, porque ele não está previsto, para a adaptação dos regimentos, uma vez que os regimentos muitas vezes acontece seguramente, é sempre a tomada de posse dos órgãos, depois há um grupo de trabalho para atualizar o regimento e, portanto, isso se faz a posteriori do ato eleitoral, não se faz ex ante, e por isso encontrar aqui também um dispositivo que possa definir um prazo para essa mesma adaptação. No que diz respeito às regras de substituição, a verdade é que, como está formulada também a lei, ao falar de listas e órgãos eletivos, parece querer deixar de fora a questão das juntas e os órgãos deliberativos, não é essa a intenção, portanto a intenção é cobrir todo esse âmbito de aplicação, mas também teremos aqui que corrigir essa mesma situação. No que diz respeito às críticas e observações construtivas que hoje aqui a ANAF deixou através do Sr. Presidente Pedro Segonho, dizer que iremos obviamente avaliar a questão da exceção da sanção da rejeição no que diz respeito de facto às freguesias com menos de 5 mil eleitores, não nos podemos desde já comprometer, mas iremos avaliar porque queremos, acima de tudo, como disse, que a lei seja eficaz e que seja aplicável, mas temos a noção dessas mesmas dificuldades da feitura de lista e também não queremos criar nenhum déficit de participação, ou que haja menos listas e que isso signifique menos vozes e menos poder local e, portanto, esse equilíbrio terá também que ser encontrado, bem como a questão também que nos referiram no que diz respeito ao arredondamento, no caso de listas uninominais e das questões também que o PSD aqui deixou em relação a indigitações nominais e, portanto, estamos disponíveis, no fundo, para, desde já, as três ou quatro situações, dizer que apresentaremos propostas e outras que iremos avaliar, desejando que possam perceber esta nossa preocupação do tal núcleo duro da lei, que se começarmos a alterar ou a criar muitas exceções ou a amputar a lei desse núcleo duro, provavelmente ela não tem depois o desfecho que gostaríamos que tivesse, de um ponto de vista da sua concretização. Mas a especialidade é para isso mesmo, é para olharmos de novo para o diploma, para o aperfeiçoar e para, obviamente, olharmos para todas estas propostas com a maturidade, a ponderação e os elementos habilitantes que trouxeram para este processo, que desde já agradecemos mais uma vez, que é pelo parecer, que é pelo depoimento presencial e pela análise que fizeram, que será seguramente muito habilitante e é esclarecedora sempre para o Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao PCP, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação da ANAFRA, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecemos o parecer que nos fizeram chegar desde logo quando a discussão na generalidade, que aliás, de resto, independentemente da nossa posição de princípio relativamente à lei da paridade, tivemos oportunidade de alertar para matérias que invocavam, e na nossa opinião invocam e fazem sentido, como de resto da vossa intervenção inicial, isso ficou muito evidente. Eu gostava de dizer que o PCP tem uma posição de princípio quanto à lei da paridade, não quanto à percentagem, portanto entendemos que o discurso que sublinha a presença, a maior presença de mulheres e com isso uma automática, condições automáticas de melhor defesa dos direitos das mulheres não é linear e, portanto, várias vezes o dissemos, não é o sexo da pessoa que determina as suas opções ideológicas, são outros fatores. Obviamente que a condição social das mulheres será importante e terá reflexo na vida de todas as mulheres e da sociedade em geral, mas foi o Parlamento com mais mulheres que decidiu muitas vezes, ainda muito recentemente aqui, contra os direitos das mulheres em muitas matérias. E só para dar um exemplo da reversão da lei de interrupção voluntária da gravidez, para não falar outros, ao nível de matérias económicas e sociais. Dito isto, o PCP obviamente que participará nesta discussão, como de resto temos feito e temos dito. Gostava de dizer o seguinte, desde logo há uma dimensão simbólica e representativa e nós recusamos a considerar que este é o combate pelas condições de participação e igualdade. Este é um combate muito importante, desde logo porque cada um dos partidos internamente deve definir metas e objetivos de valorização da participação das mulheres e, portanto, da nossa parte há muito que o fazemos. Nós votamos contra a lei da paridade e somos neste momento o grupo parlamentar que tem mais mulheres face ao número total de deputados. E, portanto, esse é um objetivo que temos, independentemente da sua imposição por lei. Eu creio que há matérias que aqui colocaram que são muito pertinentes, porque independentemente de se considerar que há matérias que são, do ponto de vista simbólico, muito importantes, esta da substituição na lista por uma pessoa do mesmo sexo, eu creio que não é rigoroso querer conseguir, por força da aplicação de uma imposição da lei, aquilo que por força de dinâmicas internas dentro dos partidos não se consegue. Porque eu creio que não é correto num sistema eleitoral de lista querer impor uma regra desta natureza. Não é correto e é discutível, francamente discutível. E, portanto, sobre as questões que vocês colocaram, nós temos dúvidas relativamente a três aspectos. A primeira, compreendemos o alerta que nos deixam relativamente à desproporcionalidade da sanção e, portanto, isso terá necessariamente que ser tido em conta, até porque os números são muito reveladores daquilo que quiseram, 2.704 freguesias com menos de 5 mil eleitores. Também relativamente à questão da eleição do órgão executivo, levanta-nos algumas dúvidas a possibilidade de aplicação da regra. Ou seja, não me chocava, independentemente da posição de princípio do PCP, eu creio que nada fere o objetivo que os partidos que votaram a favor desta lei fizeram, excepcionar, por exemplo, o que diz respeito à eleição do órgão executivo e não da lista. Não há aplicação da percentagem na lista, mas a eleição do órgão executivo. Porque pode haver freguesias em que, de facto, não é possível encontrar uma solução e isso não deve inviabilizar a formação da Assembleia de Freguesia, não é? E, portanto, na nossa opinião, quanto a isso, tem que se compreender com que realidade demográfica é que estamos a trabalhar, tem que se compreender também esse aspecto. Depois, relativamente a uma questão que aqui colocaram e que eu creio que é muito importante, que é a monitorização da lei. Eu acho que das leis, em geral, que é um problema que é transversal aqui no Parlamento, que nós muitas vezes somos confrontados, por exemplo, e o PCP já alertou sobre a aplicação de um princípio na administração pública em que não se percebia em que é que se ia aplicar a lei. Isso não pode acontecer. Quem é chamado a decidir sobre estes matérias tem que perceber todas as dimensões, todo o âmbito e todas as condições de aplicação da lei. Eu não me recordo do último estudo do Secretário Técnico aos Assuntos para o Processo Eleitoral que tenha feito esta matéria. Lembro-me de um estudo, porque o PCP recorria muitas vezes a este estudo para dizer que não era preciso haver uma lei da paridade. Pronto, o secretariado, pelo menos até 2005, existia, deixou de existir provavelmente, porque há um estudo que determinava que a CDU era a força política que mais usava mulheres, que mais tinha mulheres a participar nas suas listas. Aliás, não foi por acaso que, em algumas vezes, tivemos que afastar mulheres porque estavam três vezes seguidas numa lista. particularmente ao nível do poder local. E, portanto, é óbvio que é muito importante percebermos as condições de aplicação e alertarmos aqui para uma questão que é óbvio, que é, obviamente que é importante, que é, aprovou-se recentemente uma alteração à lei, em que o PCP votou contra a alteração que foi proposta, mais uma vez uma questão de princípio, não uma questão de percentagem, que não se percebe que, como é que se vai aplicar de facto. E eu creio que se existe uma preocupação, que eu acho que é de todos, independentemente do posicionamento ideológico, de aplicação e de condições de aplicação da lei, tem que existir também uma disponibilidade para garantir a monitorização desses aspectos. Porque tão como a aprovação da lei, a aplicação da lei. E, portanto, relativamente a essa matéria, partilhamos, obviamente, as questões que aqui nos colocam. Iremos continuar, sabemos que sobre isto há posições e opiniões muito diversas, mas vamos também estudar com pormenor as questões e as propostas que aqui nos deixam, porque achamos que estar a querer responsabilizar as freguesias, e em particular as pequenas freguesias, não estou a dizer que alguém aqui o disse, que eu creio que ninguém o disse, mas querer fazer o alfa e o ômega da não participação das mulheres, as freguesias com menos eleitores, eu acho que é, no mínimo, eu acho que não é aceitável, nem sequer existe essa percepção generalizada, e portanto eu creio que de facto tem que se atender às questões específicas que aqui nos colocam, porque de facto existe um bom princípio, mas que em termos práticos pode ter de facto dificuldades de concretização.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Chegamos. Faz favor.
Só porque me esqueci, porque em alguns casos a questão da eleição dos vogais a partir do colégio eleitoral pode criar, por exemplo, um problema de não garantir uma maioria efetiva, não é? E, portanto, o que estamos a falar é também das condições de um órgão não deixar de ser constituído. Não é? E, de facto, se aplica, e do entendimento que fiz da leitura da proposta, é que também nestes casos a sanção que se aplica é a não aceitação da lista. Percebi bem, então o que se coloca em causa é o próprio funcionamento do órgão, não é?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não houve propriamente nenhuma questão nova à qual já não tivessem respondido na primeira intervenção, mas de todo modo, Senhor Presidente, dar-lhe a palavra ou a qualquer dos vice-presidentes para os comentários ou alguma questão que queiram aprofundar relativamente às intervenções dos partidos. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, caros colegas, eu não vou dizer nada de novo, mas vou apenas sublinhar a intervenção do Sr. Presidente da ANAF, com a qual concordo inteiramente, que resulta de um debate interno, e dizer que estou muito confiante com os senhores deputados. Obviamente todos nós temos a nossa força política de origem, e estou particularmente descansado porque, tendo a deputada Ângela Guerra, que por acaso é do meu partido, mas se não fosse eu diria o mesmo que vou dizer, não sendo ela do interior de uma zona que geograficamente ela sabe o impacto negativo que terá esta lei no interior, nas pequenas freguesias, porque o Sr. Presidente citou e bem, há 2.700 e tal freguesias e com menos de 5 mil eleitores, mas dentro deste espectro há freguesias e freguesias. Uma freguesia com 4.500 eleitores não é o mesmo que uma freguesia com 500 eleitores. Não tem a mesma... É fácil arranjar listas alternativas. O que nós estamos aqui a pôr em causa é a alternância da escolha democrática nas pequenas freguesias. E vai ser um terremoto do ponto de vista político. E deixem-me dizer também, senhoras deputadas dos diversos partidos que têm assento nesta Assembleia, tenho que falar aqui com toda a abertura. As listas de independentes, Quando surgem nas freguesias, no nosso caso, nas freguesias, onde há uma pessoa que quer liderar um processo desses, obviamente numa pequena freguesia é fácil secar tudo à sua volta, dada a influência que essa pessoa possa ter nessa freguesia. Eu acho que os senhores deputados têm que refletir muito bem sobre os impactos negativos desta lei, com a qual eu concordo em absoluto. Eu quero-vos dizer que, eu que sou autarca há muitos anos, desde há muitos anos que punha muitas senhoras e convidava muitas senhoras para participar nos meus órgãos da freguesia. Agora, olhemos para a realidade e para a execuibilidade desta lei, nomeadamente em todas estas freguesias, este conjunto de freguesias, onde os executivos são três. É inexecuível, impraticável e, como volto a repetir e sublinho e com isto termino, porque poderíamos ir muito mais longe, a democracia e a alternativa democrática nas pequenas freguesias fica claramente posta em causa e vai acontecer, se for isto pôr por diante com estas, com o que está previsto, vai acontecer que muitas destas pequenas freguesias terão apenas uma lista. E isso não é nada bom para a democracia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente Armando Vieira. Daria a palavra, então, ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amadores. Faz favor.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, colegas, nós temos aqui uma delegação da ANAFRE, que é o espelho das freguesias em Portugal. O Pedro representa aquelas freguesias de grande dimensão, mais de 20 mil eleitores. O Armando é presidente de uma Assembleia de Freguesia, de uma freguesia com quantos eleitores?
4 mil.
E eu sou presidente de uma junta de freguesia com menos de 1.500 eleitores. Portanto, está aqui o espelho, Serra del Rei Peniche. E depois temos outras. Mas eu queria dizer o seguinte, a declaração de interesses, o executivo da minha junta tem 3 pessoas. São 2 mulheres e sou eu, homem. Portanto, isto dá qualquer coisa como 33,3% de homens e 66,6% de... Isto é para compreender bem o que é que estamos a falar, 66,6%. Na mesa da Assembleia já não é assim, é o contrário. Portanto, os homens têm maioria e, neste caso, a mulher está em minoria. Mas eu queria chamar a atenção para esta particularidade e da riqueza das freguesias em Portugal. Se já é muito difícil constituir listas alternativas nas freguesias, este sistema vai agravar a situação. Porque, reparem, numa freguesia com 1.400 eleitores, que é a minha, se eu conseguir fazer uma lista, isto é só para vos dar, ser muito objetivo, em que tenha 6-7 famílias mais numerosas, ninguém concorre contra mim. Porquê? Porque vai perder. Eu estou a dar o meu exemplo, podia dar o exemplo do Joaquim Manel, que é o do Manel Patrício, pronto, vamos arranjar outro, que não sou eu. Mas isto é realidade. E atenção, que... já vamos assistindo em muitos concelhos a esta dificuldade acrescida. Ainda por cima, isto também depende muito dos autarcas da Câmara Municipal, eu venho de uma Câmara Municipal, e depende também do peso que os membros da Câmara têm nessas mesmas freguesias. Nos concelhos, quanto mais pequenos, mais difícil é a resolução deste problema. Portanto, Srs. Deputados, tenham atenção. Que querem resolver um problema do aumento da participação do género. Neste caso pode ser de mulheres, mas também pode ser de homens, em outros casos. Mas atenção, podemos estar a agravar a questão da participação política e da diversidade política, que é tão importante como isso. Depois, eu não levei mal, mas eu tenho que dizer-vos uma coisa. Eu acho que há aqui qualquer coisa mal nesta proposta que está em discussão. Quer dizer, apresentar uma proposta sem termos dados, desculpem, é como eu ser treinador de uma equipa de futebol, que agora o futebol está na moda, e não saber qual é a tática que tenho que dar à minha equipa. Ou seja, eu tenho que chegar aqui e tenho que ter uma visão da evolução da realidade, da participação das pessoas nas listas, sejam homens ou mulheres. E depois tenho que ver, em função disso, se essa evolução tem sido favorável, se tem sido até significativa, ou se ela está muito aquém. Eu acho que aqui sobre o aquém ninguém tem dúvidas que ela está muito aquém do objetivo principal. Mas, sem dados objetivos, eu tenho muita dificuldade em pronunciar sobre estas propostas de lei. E quero dizer que eu gostaria que o meu Parlamento, porque é a casa da democracia, quando apresentasse propostas destas, apresentasse estudos. E é com base nos estudos que nós damos pareceres, porque isso ajuda-nos muito. Nós conhecemos a realidade e por isso estamos aqui. Esta nossa proposta, parecer que está aqui, não é resultado de uma reunião da Comissão Permanente, que somos nós três. Não, foi o Conselho Diretivo que reuniu, tem 21 pessoas e expressou a sua opinião, e ele contém a opinião maioritária, é óbvio. Portanto, chama a atenção dos senhores deputados que esta questão de apresentar propostas de lei, ser um estudo sério, credível e que aponte os caminhos, é muito mais difícil, seja para quem for, muito mais para quem tem que ter tomar estas decisões. A substituição, senhores deputados, aí não levem mal, mas eu acho que essa questão não bate a bota com a perdigota. Ouçam, eu, para estar aqui, para ser dirigente da ANAFRE, como nós somos, como disse a Susana Amador, a deputada Susana Amador, temos de estar quase permanentemente em Lisboa, e se não tiver um bom executivo, sejam homens ou mulheres, eu estou tramado, porque quando chegar ao final do mandato não faço aquilo que deveria fazer na minha freguesia. Portanto, eu tenho que ter uma equipa, sejam homens ou mulheres, que estejam preparadas para isso. Agora imagino que uma das minhas colegas por razões de saúde, por razões profissionais, de deslocação, de saída para outro concelho ou para outro país, deixa ao Executivo da Junta. Eu tenho que escolher uma mulher porque é mulher, ou tenho que escolher a outra pessoa porque ela tem competências para desenvolver e para estar à frente dos pelouros que eu quero que ela tenha na Junta de Freguesia? Não, eu tenho que escolher a pessoa em função das suas competências. Se tem competência para estar no Executivo ou não, seja homem ou mulher. Portanto, esta questão da substituição, isto não é linear. Porque se fosse linear, então é quase como as equipas permitem voltar atrás. É um banco de suplentes. Portanto, nós não podemos ter bancos suplentes. As pessoas ou têm competências e são homem ou é mulher, ou então as listas estão mal constituídas. Muitas das vezes, aliás, todos sabemos que os partidos até constroem listas, sabe-se lá como. É para ter aqueles números, tem que ter um número mínimo, não é? Portanto, e por isso, agora, isso ainda dificulta mais quando se ganha. Quando se ganha, e há essa particularidade, a escolha é muito mais difícil. Portanto, esta questão da substituição também merece uma atenção e uma apreciação cuidada. Obrigado.
Muito obrigada, Srs. Vice-Presidentes, e passaria a palavra para uma intervenção final ao Sr. Presidente da ANAF, Pedro Soanho, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as questões e a reflexão que as senhoras deputadas aqui trouxeram. E dizer-vos que também não gosto de partir dos casos concretos para as generalizações, mas não posso também deixar de dar a minha experiência pessoal, que se alguma vez me passou pelos acontecimentos da minha vida alguém ter que sair da Assembleia de Freguesia para que outra pessoa entrasse como membro efetivo da Assembleia, por forma a poder ser eleito para o Executivo, a experiência que eu tenho é precisamente a de um homem eleito diretamente para a Assembleia de Freguesia e que, percebendo que uma senhora que eu entendia que tinha melhores condições para poder estar na equipa de Executivo, e ainda hoje trabalha comigo, prontamente entendeu que era positivo para a freguesia que não participasse na Assembleia de Freguesia, no sentido dessa senhora poder ser membro efetivo da Assembleia e por essa via eu poder propô-la para o Executivo. Também desde há muito que os 6 vogais que tenho no Executivo da Junta, 3 são homens e 3 são mulheres, e custar-me-ia muito se um dos senhores, meus colegas que estão no Executivo, tivesse por algum motivo que abandonar as funções, eu ser obrigado a substituí-lo por um homem. E, portanto, gostava de colocar a questão ao contrário, porque acho que ela também deve ser vista neste prisma. Também não sei, porque não contabilizei, qual era o número de participação de senhoras deputadas eleitas aqui na Assembleia da República se esta regra já estivesse em vigor com a tomada de posse do atual governo? Pronto, não sei, deixo as contas.
No início da legislatura eram 33 e neste momento 35, 6.
Deixo esta reflexão porque acho que o tema, não, como em tudo na vida, as coisas não são brancas nem pretas. Há zonas cinzentas, há exceções que devem ser acomodadas, há especialidades. Eu pessoalmente até vos digo que não, mas aquilo que vou dizer vincula-me exclusivamente a mim, não é à ANAF que está a falar, e até peço desculpa por estar a abusar da posição de poder aqui ter essa proclamação, mas a mim pessoalmente não me chocava que a Constituição do meu país comportasse uma norma de paridade que obrigasse à Constituição, que a paridade fosse observada na Constituição de qualquer órgão de soberania. E, portanto, não só nas listas da Assembleia da República, mas que condicionasse também as escolhas para a Constituição do próprio Governo. Eu, pessoalmente, enquanto cidadão português, não me repugnava que na República a Constituição tivesse uma norma neste sentido. E aí, talvez, já uma norma de substituição dentro da lista da Assembleia da República por do mesmo género, talvez já casasse com a articulação de todo o sistema. Sobre aquilo que aqui devo mencionar por ser Presidente do Conselho Diretivo da ANAFR, como digo, reitero, a ANAFR é a favor da participação da igualdade de participação de todas as pessoas, do equilíbrio da participação de género, deve ser promovido. Penso que há um trabalho interno dentro das normas dos próprios partidos políticos que deve ser explorado. Não sei até que ponto é que deve ser imposto por parte da legislação pública do Estado, mas também se deve explorar essa parte, porque quando a senhora deputada Susana Amador, e minha amiga, refere os números das senhoras presidentes de Câmara e das senhoras presidentes de Junta de Freguesia, eu alerto que esta proposta de lei não altera em nada esse número. Não é? E, portanto, o que altera esse número é a mentalidade da constituição das listas no interior dos partidos e, com certeza, os resultados eleitorais, claro. Mas, portanto, não há aqui um nexo de causalidade entre a aprovação destas normas e os senhores presidentes de Câmara e as senhoras presidentes de Câmara e as senhoras presidentes de Junta de Freguesia e de Câmara Municipal. Sobre a questão dos eleitores que não são residentes, pois, claro que nem a lei hoje proíbe, nem vejo necessidade de haver limitação nesse aspecto, de quem tenha outro tipo de ligação a uma determinada autarquia, que não seja o de ser cidadão eleitor e, portanto, ter capacidade eleitoral passiva, não significa que houvesse a necessidade de ser-se recenseado em determinada autarquia para poder ser eleito nessa autarquia, mas isso a lei já hoje o permite. E não vejo a necessidade de se alterar, mas também não vejo que isso seja a solução para a questão da possibilidade de constituição de listas ou não. Porque, quer dizer, estamos constantemente a falar na necessidade de promover o interior, valorizar o interior, combater o despovoamento dos territórios de baixa densidade, e depois constituirmos listas, seja para os círculos eleitorais da Assembleia da República, seja para as autarquias locais, com pessoas que não residem ou que não têm uma ligação muito... Obviamente que estar a promover isso no seio das autarquias locais também parece que é uma espécie de fraude à lei, se calhar tão perniciosa como de uma pessoa de determinado género renunciar ao seu mandato no órgão deliberativo para que alguém de outro género o substitua. E, portanto, estas questões, em resumo, não são simples, são complexas. Eu acho que a Assembleia da República e esta subcomissão têm uma oportunidade, independentemente das propostas de alteração em especialidade, que os diversos partidos aqui demonstraram abertura, inclusivamente a ouvir, ou pelo menos ponderar aquilo que nós aqui trazemos, sobretudo no que diz respeito à desproporção da sanção e, portanto, aplicar-se uma norma de paridade, mas com uma sanção diferente às freguesias menores de 5 mil eleitores, que não seja a rejeição da lista. Independentemente deste procedimento legislativo que hoje aqui nos traz, esta subcomissão, a propósito dele, tem a oportunidade também de desafiar a administração central a ser mais assertiva e mais com uma maior motivação em ter estatísticas apuradas, certas, claras, sobre a realidade atual das pessoas que constituem os órgãos das autarquias locais, porque obviamente não é nem a Associação de Municípios nem a Associação Nacional de Freguesias que tem a obrigação, nós temos as estatísticas mínimas que nos conseguem, que conseguimos fazer. Existem várias formas de recolha desta informação. Alguma é obrigatória e é oficial, outra até implica não haver uma recolha de informação, mas implica tempo e disponibilidade para a tratar, que seja pegar naquilo que são os editais das eleições e das atas das assembleias de apuramento eleitoral e reunir toda a informação, freguesia a freguesia, município a município, e compilá-la. Dá trabalho, demora tempo, mas também só se faz uma vez de quase em 4 anos. E julgo que são dados muito importantes para que se consiga perceber se a lei está a ser eficaz ou não, e em que medida é que deve ser alterada no futuro por forma a cumprir este seu objetivo do equilíbrio da participação das pessoas. E, sinceramente, podemos discutir muitas exceção ou não da sanção de rejeição, podemos discutir a questão da substituição das listas. Não consigo perceber porque é que a percentagem que está aqui não é já de 50%. Não entendo, sinceramente, não consigo. Algo objetivo. Nos dois primeiros lugares já é, certíssimo. De qualquer forma, há uma cultura também de pedagogia que deve-se trabalhar. Que deve-se trabalhar no sentido de as normas internas dos partidos também acomodarem esta preocupação com a participação de todos. E, por último, deixem de terminar em jeito de brincadeira, de alguma forma também é reconfortante perceber que estas normas protegem que a participação dos homens, sobretudo em comissões como esta, possam ser no mínimo de 40%. Muito obrigado.
Senhor Presidente, tem toda a razão. Nós temos dito recorrentemente que gostaríamos de que mais homens participassem nesta subcomissão. Temos alguns efetivos e suplentes, mas por motivos de agenda diversa acabam não tendo aqui a regularidade que gostaríamos. De todo modo, o caminho vai-se fazendo. Nós sabemos que o caminho da paridade não se faz num dia, não se faz em 10 anos, como já vimos, porque esta lei faz-se por decreto, aí não o acompanho, porque eu acho que as leis positivas obrigam e impulsionam as mudanças, mas sem as culturas políticas também se adaptarem, obviamente que a sua eficácia fica sempre aquém do desejável. Portanto, eu só gostaria de chamar a atenção para uma norma, porque não foi referida aqui, que a própria proposta tem, a última norma, que é a avaliação periódica. A atual lei prevê uma avaliação, mas não com este rigor de, a cada 5 anos, o Governo elaborar um relatório de impacto a ser apresentado à Assembleia da República. E pressupõe-se que esse relatório de impacto, obviamente, será fundamentado em análise de dados de que terá o Governo que passar a dispor para fazer, para apresentar esta avaliação à Assembleia da República. De todo modo, muito obrigada pelos vossos contributos. Estas matérias são complexas, integram também sempre olhares e diversidades muito grandes de acordo com os nossos posicionamentos políticos e às vezes mesmo dentro do próprio enquadramento político os olhares são diversos. E, portanto, caberá agora, nesta sede de especialidade, os partidos apresentarem as propostas para que a lei possa, no entendimento de um maior consenso possível, que integre o maior consenso possível de todos os grupos parlamentares, poder fazer o seu caminho e poder fazer-se também com a aprovação desta nova lei, um upgrade relativamente ao reforço da participação política e do equilíbrio de género, hoje seguramente para impulsionar a participação das mulheres, mas até em alguns contextos também já vimos para assegurar a participação dos homens. Portanto, é este o caminho da paridade, o caminho é o 50-50, também penso que é isso que nos move, quer na filosofia subjacente à lei, quer no quadro dos princípios pelos quais quem trabalha na paridade se movimenta, princípios esses que vêm do Conselho da Europa e da ONU, que defendem inclusivamente um planeta 50-50. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa participação, pelos vossos contributos, que seguramente irão ser muito úteis neste processo de especialidade. E daríamos por terminada assim esta nossa reunião. Senhora Deputada, faz favor. Sim. Não percebi. Ah, muito bem, muito bem.